Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas, sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que neste mês de maio estamos estreando uma nova série que vai falar sobre um assunto que está em alta, pois se trata de todos nós, desde os mais jovens aos mais maduros, que é a longevidade. Mas você sabe o que essa palavra significa? Bom, de acordo com o dicionário, é uma característica, qualidade de longevo, duração da vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma espécie, mais longa que o comum. E se você pensa que esse assunto é apenas para os mais maduros, se enganou. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018 trouxe dados importantes. O primeiro é que, de acordo com o levantamento, o número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047 e chegará a 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, a população cairá gradualmente até os 228,3 milhões em 2060. Outro dado que eu gostaria muito de ressaltar é que em 2060, um quarto da população, ou seja, 25,5%, deverá ter mais de 65 anos. Isso significa que quem está com 25 anos hoje, ou seja, aqueles jovens, serão a grande parte da população daqui a 40 anos. Portanto, a pauta da longevidade se torna ainda mais urgente e precisa ser discutida de forma integral entre as gerações. Afinal, precisamos preparar o país e a nós mesmos para isso. Ao longo desse mês, teremos várias convidadas por aqui, mulheres, mães e avós, para abordar este assunto. A minha convidada de hoje é a Priscila Spadinger, que é advogada, especialista em M&A ou fusões e aquisições entre empresas privadas, mandatária de fundos de investimentos e grupos interessados em projetos de longevidade, investidora anjo, mulher em pleno amadurecimento do corpo e da alma, com foco em gerar prosperidade para todos ao seu redor. E o mais importante, depois desse currículo imenso, é que ela também é sócia de Mulheres Elétricas e uma grande querida companheira e amiga. Seja muito bem-vinda, Pri, é um prazer enorme ter você aqui.
Olá, Carol, que alegria! É muito bom saber que estamos juntas em diversos empreendimentos, especialmente a nossa Mulheres Elétricas. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos em frente falar de longevidade, um mercado incrível que tem aí pela frente.
Ô Pri, ele não é só incrível, como ele é com números impactantes. Daqui a 40 anos, mais ou menos em 2060, o Brasil vai ter uma população de mais ou menos um quarto de pessoas acima de 65 anos. Isso quer dizer que toda geração que hoje está entre 20 e 40, né, 25 e 45 anos, serão esses cidadãos. E, portanto, você que está aí nesse meio dos investimentos, das oportunidades, da prosperidade, a gente sabe que a gente precisa entender que o envelhecimento também traz oportunidades enormes. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse olhar, né, do investidor, das investidoras, dos fundos, das empresas que estão olhando para esse mercado com, vamos dizer, grandes olhos de oportunidades.
Carol, muito bom. Vamos começar por aí, já direto ao ponto, né? Na verdade, eu me assustei muito com a busca pelos investidores, pelo capital estrangeiro e nacional interessado em oportunidades de longevidade, né? Vamos usar esse termo, que tem chegado muito fortemente nos últimos 2 anos ao Brasil, justamente pelos números que você trouxe da pirâmide da população brasileira, né? De fato, a gente tem aí uma oportunidade de ouro nas mãos, é o momento e nós precisamos pensar nisso. A começar, eu vou trazer até uma questão mais privada aqui, mas com autorização dela. Eu mesma sou uma pessoa que sou parte de uma família muito jovem, meus pais me tiveram muito cedo, então nunca me preocupei muito com essa questão da longevidade, dos cuidados que são necessários nessa fase. Mas a minha sogra, que sempre foi uma mulher muito ativa, dona do seu próprio corpo, suas próprias ideias e dados, hoje tem 74 anos, começou a ficar bastante delimitada de um tempinho para cá, e a gente trouxe para morar conosco, né? Nós trouxemos para morar conosco e eu tenho visto o quanto é difícil envelhecer nesse país. E dada essa situação, eu estaria disposta aqui a pagar, por exemplo, para um local incrível para ela ficar, coisa que hoje eu não encontrei, apesar de existirem vários hotéis seniors 5 estrelas, Até, desculpa, existe um único hotel 5 estrelas hoje lá no sul do Brasil e tudo para a terceira idade, mas existem projetos incríveis chegando com milhões no bolso aí para poder investir em casas senior livings, né, em casas da longevidade aí para pessoas seniors que tenham saúde boa ou relativa ou pequena, né? Tem bastante tecnologia hoje para classificar a senioridade mesmo, de acordo com os perfis, e unir interesses. Então, hoje, não tem como. A população que você relatou aí, entre 25 e 45 anos, está se preocupando sim, porque nós temos certeza que nós vamos viver muito e queremos viver bem, né? Com saúde ou mesmo sem saúde, com os cuidados necessários. E não depender da família para esse tipo de cuidado. Sim, muito dinheiro está na mesa, Carol. Vamos falar sobre isso.
Sem dúvida, eu quero que você fale um pouco sobre essas oportunidades que estão na mesa, né? De enxergar o envelhecimento como uma forma de investimento. Quem diria, né? Quem diria que o mundo estaria pensando nos seniors, né? Na senioridade como uma forma de investimento e retorno disso. Mas olha como que isso é uma mudança já de mentalidade dos tempos, né? Na época da minha mãe, quando ela fez 40, era basicamente como se o fim da vida tivesse chegado para ela. E graças a Deus isso mudou, porque eu me enxergo hoje no auge da minha vida, eu me enxergo hoje assim no ápice e no início de muitas coisas que estão por vir. Então eu gostaria muito de pensar que daqui a 20, 30 anos, que seja 40, eu estarei extremamente ativa, não só fisicamente, mas intelectualmente. Então isso é uma quebra de paradigma, não somente para nós que estaremos vivendo nessas gerações, mas também para as pessoas que estão investindo. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses investimentos, principalmente no Brasil, que é um país ainda, entre aspas, jovem, com a cabeça um pouco mais imatura em relação a esse mindset, né, da senioridade, dessa questão da longevidade. Conta um pouquinho pra gente dessas oportunidades, desses negócios, como que as pessoas podem procurar saber e o que poderia trazer de benefícios, não só financeiros, mas também da vida para essas pessoas lá na frente, daqui a 20, 40 anos.
Nossa, Carol, incrível a sua provocação, seu olhar. É bem por aí mesmo, né? A gente não para pensar que é uma oportunidade incrível. Eu fiquei até me perguntando aqui se eu contaria para o ouvinte o que foi a minha resposta quando você me convidou para falarmos nessa coluna sobre longevidade, né? Mas eu vou contar que, enfim, fica aquele preconceito inicial. Nossa, mas será? Eu já estou na fase de falar sobre longevidade? E depois eu entendi que sim, temos que falar sobre longevidade, porque afinal é a nossa geração que vai estar lá no front e nós vamos querer aí ter um projeto de vida bem melhor do que hoje se oferece, especialmente no Brasil, né? Dado o envelhecimento da população. Nesse sentido, eu tive aqui há um ano e pouquinho contato com uma startup, empresas de tecnologia focadas em dores específicas de mercado, que fazia o elo entre idosos, entre aspas, né? Pessoas com mais de 60 anos, de acordo com a lei, que ainda estão no auge da sua saúde, né? E ela conectava interesses sinérgicos para que essas pessoas morassem nas mesmas casas. Então, eu comecei a observar que era uma demanda, como se fosse a demanda do Airbnb, de outras empresas, né? Onde uma escolheria ficar com a outra nas casas compartilhadas por conta de interesses recíprocos e possibilidades de se autoajudarem. Explodiu, levei investidores para essa startup. Na sequência, eu recebi diversos investidores de fundos de investimento em imóveis, a gente chama fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e fundos de investimento em participações, querendo alocar recursos em casas luxuosas mesmo, que ofereçam saúde e qualidade de vida, que ofereçam espaços de convivência para senioridade com saúde, né? Onde eles colocariam ali os idosos, dando em garantia suas casas, que já são grandes e os filhos não estão lá mais, e eles não querem morar sozinhos, e esses fundos capitalizariam seguros, né? Outros tipos de previdência para esse idoso que quer continuar vivendo e contribuindo para depois dos 80, 90, aí sim poder usar o dinheiro que fica dentro dessa previdência, né? Dado que esse pessoal continua trabalhando e produzindo economicamente ativo. Enfim, aí depois eu fui entrando com força total nesse tema por conta de alguns sócios meus que são sócios da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, pessoas interessadas em investir, né, de forma pequena ainda, investidores anjo, em startups que estão focadas nesse setor hoje, tem muita oportunidade. E fica aqui um spoiler que vai ser lançado, né, vai ser lançada uma nova vertical em breve aí, que vai olhar só para esse setor, né, dentro de um grupo de investidores aqui. Eu espero que a gente tenha depois aderência para falarmos mais sobre eles aí. Muita oportunidade, Carol.
Incrível, muito legal. Unindo a tecnologia e a inovação e unindo os dois mundos, né? O mundo das startups, né, da tecnologia moderna, que era do futuro, e o futuro agora é agora, e as novas gerações, que serão as gerações sêniores, né, para você ver que tudo se mistura, que um complementa o outro. Essa coisa de viver, que o mundo vem vivendo em caixinhas e rotulando nós, seres humanos, é muito cruel, né? A gente pode muito bem circular entre os jovens, os mais velhos que nós, né? E ganharmos muito com isso, nessa colaboração. Eu lembro quando a gente tinha também o nosso chefe de jornalismo, o Icky, que eu trabalhei com ele muito tempo aqui na rádio, ele sempre falava: aqui é um espaço onde jovens e pessoas de, né, na idade de mais de senioridade trabalham juntos. Eu estou com 60 e os jovens jornalistas de 30 anos que estão entrando no mercado e começando suas carreiras agora. E como que isso é uma experiência rica. Então, falando agora um pouco do lado mais pessoal, é muito importante que a gente fale um pouco sobre essa questão de nós mulheres, né? Nós mães, mulheres, temos filhas, né? Temos filhos. E como que será o mundo para eles? Como será o mundo para nós? A gente falou muito aí sobre pais, né? Cuidar dos pais, os filhos terem que abrir mão, às vezes, de certas coisas da vida para poder prover para os pais. A gente viveu muito essa cultura, a gente ainda vive isso. Eu, particularmente, não quero que meus filhos tenham que abrir mão de nada, né? Muito menos da própria vida, para poder cuidar de mim. Esse tipo de pensamento eu já tenho. E eu vejo meu pai me criou dessa forma. Meu pai hoje tem 75, ele é super autônomo, independente, mas a gente sabe muito que pessoas mais idosas, né, nessa idade de senioridade, ele já... Qualquer coisa que possa acontecer pode ser um problema sério na vida deles, de saúde, né? E como a gente pode, então, refletir pessoalmente sobre esse futuro que nos aguarda daqui a 20, 30, 40 anos? Eu queria saber agora da Pri, mulher, mãe. Como que você acha que você estará ativa, né? Fisicamente, intelectualmente? Você vai querer ainda estar aí movimentando, fazendo, acontecendo, impactando? Como é que você se vê, então, daqui... aqui há tantas décadas pela frente, que falta tempo, mas não passa, não é tão demorado assim. Vai, como a gente sabe, voa, o tempo voa, né?
Carol, o tempo voa mesmo. Olha, eu vou te ser muito sincera, há pouquíssimo tempo, repito, já falei isso aqui atrás, né? Há pouquíssimo tempo eu comecei a me dar conta disso, como é que o tempo tá voando, né? Eu hoje tenho 39, parece que a gente vai chegando próximo dos 40 e vai pensando sobre a vida, né? Outro dia eu ouvi alguém me dizendo que eu tenho meia idade já, e eu falei, me senti ofendida. E de fato é verdade, eu estou na minha idade, né? Afinal, a população brasileira tem uma média de vida em torno de 80, 70 e poucos, 80 anos. Mas eu fico olhando o meu exemplo aqui, da minha sogra, que todo mundo diz que é muito parecida comigo, ou eu sou muito parecida com ela. E mesmo ela estando no início de um processo assim de debilidade mental, físico, né? Enfim, ela passou pela Covid, também foi entubada, uma série de questões envolvendo. Mesmo assim, eu faço questão de passar trabalhos para ela, que ela, para se sentir executiva, que ela foi executiva de empresas a vida inteira, empresária, né? Uma pessoa que gerava riqueza nesse mundo. E mesmo com tudo que ela viveu, mesmo tendo produzido riqueza, ela, né, fisicamente está precisando da gente. Então, olhando para o meu caso aqui, eu olho para tudo isso e falo, gente, eu não quero parar nunca, a não ser que o meu corpo não aguente mais. Então, como você disse, eu penso exatamente como seu pai aí, né? Eu já faço previdência, já faço investimentos para ter receita na terceira idade, eu nem sei se a gente pode usar esse termo, né? Desde os meus 25 anos que eu me protejo nisso, eu me informo muito com relação a questões financeiras, eu me preocupo muito com não ficar juntando patrimônio que depois não tem liquidez, né? E aí eu fico a ver navios, a depender do mercado. Então eu prefiro ter uma liquidez que eu possa utilizar no momento em que eu achar legal daqui a X anos. Eu acredito que o ouvinte tem que se programar muito bem, tem que entender os gargalos desse sistema de atendimento ao cidadão sênior, digamos assim, e se programar, porque nós vamos viver para isso. Meus pais mesmo não se dão conta, por serem muito jovens, gente. Minha mãe me teve com 17 anos, meu pai tinha 21, né? Então, são pessoas ainda jovens, mas que com energia demais, eu não os vejo parando hoje ou dependendo de mim e da minha irmã para cuidar deles. Mas vejo eles fazendo um movimento de ter patrimônio para, né, para se cuidarem. É um assunto ainda tabu na nossa família, acredito que na população brasileira, a gente não admite o envelhecimento de forma tão simples. E eu queria te parabenizar, Carol, por trazer isso à tona, por colocar esse tema na mesa. Precisamos falar sobre isso, sim, assim como precisamos falar de mais de mulheres em qualquer lugar que ela queira estar, né? Que é o propósito da Mulheres Elétricas, de dar voz a essa mulher real. E vamos falar sobre longevidade, que é o assunto real da mesa hoje em dia. Vai chegar muito rápido, assim como estão chegando muito rápidos os meus 40 anos agora. Então, planejamento financeiro, entender normatizações a respeito, o que a gente tem, entrar na luta mesmo para que a gente tenha políticas públicas, né, para o bem-estar do cidadão sênior, não só para quem de fato conseguiu ter reserva de dinheiro, mas também para aqueles que, né, precisam do Estado para isso. Pensar em pensões sociais, eu tenho grupos aqui, né, dessas associações que pensam muito nisso, e como que a gente pode criar uma mão de obra que vai se especializar nisso, nesse mercado, né, como a gente sabe que daqui a 15, 20 anos as profissões ainda, 60% das profissões ainda não foram criadas. Então essas profissões voltadas para o lado da longevidade, penso eu que vão estar no topo aí das mais intencionadas, da melhor intencionada. Eu quero para mim ter você como minha amiga ao lado, envelhecendo ali juntinhas, rindo desses dias de hoje em que nos preocupávamos com isso. Com muita saúde, tomando nosso vinho, né, Carol? E tendo a certeza que tivemos uma vida plena, que geramos a prosperidade para todo mundo ao redor e que a gente pode curtir ali os nossos anos ainda de muita saúde, com proteção, com profissionais incríveis e em um local que nos acolha de preferência no mundo inteiro, né? É isso, Carol.
Opa, se tem vinho envolvido, a gente vai até os 130, né? Olha, ô Pri, a gente está apenas começando. Eu me sinto como uma jovem de 20 anos, não no físico, tá? Mas no meu entusiasmo. Aliás, eu vou corrigir. Eu sou mais entusiasmada, eu acho que hoje, talvez com mais maturidade, mais objetividade, mais planejamento do que quando eu tinha 20 anos. Talvez aos 20 eu vivia muito no etéreo, no sonho, no talvez, quem sabe. E hoje aos 40, com o pé no chão, a gente sonha, obviamente, mas a gente vai realmente e traça esses objetivos e realmente corre atrás. E entende que há um esforço muito grande envolvido nisso tudo, mas que com esse esforço as coisas realmente acontecem. Então eu preciso desses 20, 30 anos agora na minha frente para realmente colocar tudo de pé. E eu preciso de sócias maravilhosas assim como você, de mulheres elétricas para poderem também estarem ao nosso lado. E quando a gente estiver com 65, a gente vai estar lá ainda ativa, impactando, mudando o mundo e trazendo novas experiências junto a essas novas gerações que estão chegando, né? As gerações dos nossos filhos, por exemplo, né? Eu acho que esse gap de gerações vai ficar cada vez menor. Os diálogos vão ser cada vez mais aproximados e o mundo só tende a ganhar com isso. Então, eu tamo junto no vinho, nos negócios, nessa caminhada, nos 40, 50, 60 e a gente vai aí sempre fazer esforços para que esse mundo seja sempre um mundo melhor. E a gente, se eu sempre falo, gente, se o mundo agora enxerga, né, a população, enxerga não, porque isso é uma projeção de pesquisas baseadas, né, em números do IBGE, levantamentos. Então, se é essa projeção que todos os estudos e pesquisas estão nos trazendo, isso significa que nós, seres humanos, estamos vivendo melhor, que a vida, a qualidade de vida está melhorando. Então a gente tem que olhar também pelo lado, vamos dizer, o copo mais cheio, né? Nós estamos fazendo esses esforços e eles realmente estão tendo resultados. Mas agora vão nos trazer um outro olhar e outros desafios, né? Que a gente vai ter que, nesses próximos anos, encará-los de frente, frente a frente, para que o mundo não fique de calças curtas, como se diz, esteja preparado para receber nessa nova geração. Olha, sócia Pri, foi um prazer ter você aqui, que bate-papo maravilhoso, entre tantos que nós já tivemos. Te agradeço muito por ter topado. Olha, gente, eu tô aqui há anos tentando trazer essa moça aqui pra cá, essa moça madura, e ela só me enrolando, mas dessa vez ela veio. Então eu agradeço agradeço muitíssimo, foi muito gostoso e que possamos tomar esse vinho aí em breve, né? Querendo ou não, uma taça de vinho por dia também prolonga a nossa vida. Um beijo grande.
Ô, Carol, obrigada! Eu sempre gosto de ficar nos bastidores vendo o que você faz. É com muita alegria que eu vejo todo esse entusiasmo e tudo que a gente já gerou aqui juntas, lado a lado. E é só o começo, como você disse, né? Pra finalizar, eu queria deixar uma sugestão de leitura, né, pra todo mundo, com relação àquele livro do Sapiens e Homo Deus, né? Eu queria muito que as pessoas vissem que hoje em dia nós temos tamanha longevidade porque as guerras já não são mais lucrativas. O que hoje é lucrativo é manter a paz mundial e, por isso, tanto dinheiro envolvido para que as pessoas, de fato, vivam muito e gastem muito dinheiro e circulem na economia. Então, por isso, tantos movimentos aí para poder mantermos a paz mundial das grandes potências. Hoje, a intelectualidade é que gera dinheiro. Então, se você fizer uma guerra, por exemplo, e atingir o Vale do Silício, os engenheiros terão fugido para o Paquistão. É bem maluco toda essa teoria. Mas, hoje em dia, não vale mais a pena você matar uma população tão jovem quanto eram dos soldados, né, dizimar países e tudo mais, e por isso a gente tinha tanto problema com chegarmos a uma idade tão avançada. Então isso agora é um caminho sem volta. Se gera riqueza, se gera, se saúde gera riqueza, gera economia forte e gera, de fato, prosperidade para todos os lados, é nisso que a população vai se focar e vai investir cada vez mais. Então, sim, sócias, estamos unidas aí no vinho, na idade, temos mais 20, 30, 40 anos pela frente para nos adaptarmos a essa realidade toda. E, mulheres elétricas, contem conosco para sempre, enquanto estivermos em busca da longevidade. Foi um prazer, Carol. Conta sempre comigo. Adorei a experiência. Um beijo para você e para todos os ouvintes.
Obrigada, Priscila. Volte sempre. E para vocês que nos acompanham por aqui, nos acompanhem também lá pelo @mulheres elétricas. Até a próxima.